Êxodo 12, os primeiros 14 versículos, é o relato do que nós conhecemos ser a primeira Páscoa que foi celebrada. E não só a primeira, mas o momento quando ela foi instituída. Então, é um texto importante, é um texto que guiará a nossa meditação nesta manhã. Êxodo capítulo 12, nós lemos assim: O Senhor disse a Moisés e a Arão na terra do Egito: Este mês será para vocês o principal dos meses e será o primeiro mês do ano. Falem a toda a congregação de Israel, dizendo: No dia 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena para o cordeiro, então o chefe da família convidará o seu vizinho mais próximo, conforme o número de pessoas, conforme o que cada um puder comer. Por aí vocês calcularão quantos são necessários para o cordeiro. O cordeiro será sem defeito, macho, de um ano, podendo também ser um cabrito. Vocês guardarão o cordeiro até o 14º dia deste mês. E todo ajuntamento da congregação de Israel o matará no crepúsculo da tarde. Pegarão um pouco do sangue e o passarão nas duas ombreiras e na viga superior da porta, nas casas que o comerem. E naquela noite comerão a carne assada no fogo, com os pães sem fermento e as ervas amargas. Não comam do animal nada cru, nem cozido em água, porém assado ao fogo, a cabeça, as pernas e as vísceras. Não deixem nada do cordeiro até pela manhã. E o que, porém, ficar até pela manhã, queimem. E assim, é assim que vocês devem comê-lo, já prontos para viajar, com as sandálias nos pés e o cajado na mão. Comam depressa, é Páscoa do Senhor. Porque naquela noite eu passarei pela terra do Egito, na terra do Egito e matarei na terra do Egito todos os primogênitos, tanto das pessoas como dos animais, e executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. E o sangue será um sinal para indicar as casas que vocês se encontram. E quando eu vir o sangue, passarei por vocês e não haverá entre vocês praga destruidora quando eu ferir a terra do Egito. E este dia lhe será por memorial e vocês o celebrarão como festa ao Senhor. De geração em geração, vocês celebrarão este dia por estatuto perpétuo. Até aqui a palavra do Senhor. Vamos orar mais uma vez? Senhor, abra nossos olhos e ensina-nos por meio da tua palavra. Não somos capazes de entendê-la. Precisamos que o teu Espírito, aquele que inspirou o teu servo Moisés a registrar aquilo que o Senhor disse a ele, esse mesmo Espírito, ó Deus, traga nesta manhã entendimento, prepare os nossos corações como aquele solo preparado que o Senhor Jesus contou na parábola do semeador. Queremos, ó Deus, ter o nosso coração deste modo nesta manhã, para que a boa semente da tua palavra não caia de maneira vazia, em vão, em nosso coração. Oramos e pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, o que pensar e o que fazer na Páscoa, já que nós não somos judeus que comemoram a Páscoa nos ritos segundo a lei mosaica, estritamente falando, como é que nós devemos agir e o que é que nós devemos fazer em relação à Páscoa em nossos dias? Eu recebo constantemente essa pergunta nas mídias sociais, querendo às vezes criticar o que é feito em algumas igrejas, outras vezes genuinamente querendo saber o que fazer, sem entrar, obviamente, em questões de chocolate ou de coelho de Páscoa, nada disso, mas tem pessoas que legitimamente gostariam de saber o que exatamente devemos enfatizar e celebrar na Páscoa para nós que somos reformados e que não vivemos mais somente vinculados à lei do Antigo Testamento. Há pessoas, inclusive, que não celebram a Páscoa de jeito nenhum, porque acham uma celebração inapropriada para aqueles que vivem depois da morte e da ressurreição de Cristo. Mas então, o que fazer? Como é que nós, Igreja de Santo Amaro, vamos deixar as outras igrejas de lado, vamos pensar nós aqui hoje, o que é que nós devemos fazer e como nós devemos pensar a respeito da Páscoa? É sobre isso que eu queria falar nesta manhã. Desde que eu me entendo por gente, eu percebo que, por exemplo, os católicos, a tradição católico-romana, enfatiza bem mais os eventos da paixão de Cristo. Se você observar e se você assistiu alguma coisa nesses últimos dois dias, você verá claramente que a tradição católico-romana enfatiza a morte de Cristo, a paixão de Cristo. É por isso, por exemplo, que na tradição católico-romana você tem a cruz de Cristo com o corpo de Cristo pendurado. E não apenas o corpo de Cristo, mas o corpo de Cristo com a coroa de espinho, o corpo de Cristo com os cravos nos punhos, nos pés, com o corte aqui no lado e a cabeça do Cristo que aparece no crucifixo é uma cabeça caída com os olhos fechados, visivelmente retratando o corpo de Cristo morto. E é essa a cena que muitos de nós conhecemos. Nós que somos evangélicos, reformados, às vezes, para não parecer e para não ter nenhum vínculo com a tradição católica, às vezes usamos cruzes sem nenhum corpo, sem nada na cruz, apenas a cruz limpa. E o argumento é que nós não queremos. O nosso Cristo está ressurreto, ele não está morto naquela cruz. Mas, como eu disse, a tradição católico-romana coloca ênfase na paixão, na morte de Cristo, nos sofrimentos, e é por isso que o corpo pendurado no madeiro traz ainda as marcas, os sinais visíveis daquele sofrimento. Os judeus que usam o Antigo Testamento para determinar o que é que eles farão, eles celebram a Páscoa segundo os rituais do Antigo Testamento. E eles enfatizam, obviamente, o Cordeiro Pascal. Eles enfatizam a comer o pão sem fermento. Eles enfatizam comer na hora correta em que foi dito lá no Antigo Testamento que deveria ser comido. E eles enfatizam o derramamento do sangue do Cordeiro morto no Antigo Testamento. Todavia, porque judeus, vocês devem saber disso, eu já falei isso várias vezes, para os judeus, Cristo ainda não veio. E por causa disso, os judeus não verão um judeu colocando em nada dos aparatos da Páscoa nenhuma referência enfatizando a crucificação, por exemplo. E a razão é óbvia no raciocínio deles. Se Cristo ainda não veio, então não faz sentido associar e vincular a Páscoa com a cruz. Então, os judeus não colocam cruz em relação à Páscoa. E muito menos ressurreição é enfatizada. Porque isso é parte da maneira como eles entendem. Eles ainda estão aguardando o Cristo, o Filho de Deus, vir a este mundo. Nós evangélicos, e aí eu tenho 55 anos, já nasci num berço evangélico, já vi de tudo, irmãos. Já vi de tudo. E eu percebo que nós evangélicos temos o costume de ampliar um pouco o foco. Nós enfatizamos a morte de Cristo, nós enfatizamos ao derramamento de sangue, mas também nós enfatizamos aquilo que o Novo Testamento apresenta, que é a ressurreição. Isso é algo importante. E entre os evangélicos, por exemplo, tornou-se comum fazer o chamado culto da ressurreição, um culto já no pôr do sol, às 6 horas da manhã, e é comum você ouvir isso, você encontrar igrejas que ainda fazem isso, e enfatizando, obviamente, a ressurreição, o túmulo vazio, a decoração nas igrejas, geralmente com um grande túmulo, e essas coisas são comuns, não são tão comuns ao longo da história, mas ao longo dos anos, isso tem se tornado cada vez mais comum. Houve um tempo, por exemplo, que começou-se a usar o chamado culto das 7 palavras. Eu não sei quantos já participaram de cultos assim, e geralmente até havia 7 pastores que falavam, cada pastor falava sobre uma palavra, é um culto demoradíssimo, né? Cada pastor falando sobre uma palavra, e as 7 palavras da cruz são essas: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem, essa é a primeira palavra que ele diz enquanto ele está na cruz. A segunda é, em verdade te digo, hoje estarás comigo no paraíso. A terceira palavra que Jesus dirige, né, à mulher, e ela diz, mulher, eis aí o teu filho. A quarta palavra, Jesus brada o famoso lamento, Deus meu, por que me desamparaste? A quinta palavra, ele diz, tenho sede. A sexta palavra, ele diz, está consumado. E a sétima e última palavra da cruz é quando ele diz, Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Ah, não tem nada de errado com o culto das 7 palavras. Algumas pessoas que acham erro em tudo gostam e criticam o culto das 7 palavras porque, geralmente, em alguns casos, o culto, o sermão é voltado apenas a essas palavras e não ao contexto maior em que elas se encontram. E considerando que, à medida do tempo, as igrejas reformadas enfatizam mais uma pregação expositiva, e esse culto de 7 palavras... não tem sido tão comum como é, por exemplo, em igrejas batistas ou igrejas presbiterianas em outros países. Aqui, por exemplo, em Santo Amaro, eu nunca vi, eu estou aqui há quase 15 anos, nunca vi um culto de 7 palavras aqui nessa igreja. Não tem nada de errado, irmãos, com um culto de 7 palavras. Estou dizendo que não é comum, dependendo da igreja em que você está. No contexto estritamente comercial, eu acho que eu até iria insultar a inteligência de vocês para dizer que não tem nada a ver com o coelho de Páscoa e nem com chocolate. Eu acho que isso é um insulto à inteligência nossa, porque obviamente a gente sabe disso. Mas diante dessas perspectivas que eu acabei de falar, da perspectiva católico-romana, da perspectiva judaica e da perspectiva evangelical, o que é que nós podemos fazer? E o que é que nós devemos pensar a respeito da Páscoa? Eu selecionei aqui para nós hoje o que eu chamo de três dimensões maiores que nós deveríamos incluir quando nós pensamos na Páscoa. E eu creio que mesmo os católicos, os judeus e os evangélicos, ao focarem especificamente em alguns desses elementos, eu percebo que eles acabam se esquecendo da dimensão maior dentro da qual esses aspectos que eles enfatizam fazem parte. Por exemplo, a ressurreição, que nós enfatizamos corretamente, mas por que a ressurreição ela é tão importante na Páscoa? Lá no dia em que a Páscoa foi instituída, como nós lemos aqui em Êxodo capítulo 12, nada é mencionado sobre ressurreição. Então, quando foi que a ressurreição começou a ficar vinculada com a Páscoa? E por que ela começou a ficar vinculada com a Páscoa? Então, eu gostaria de mencionar aqui 3 dimensões. A primeira delas, A primeira dimensão que eu gostaria que você guardasse em seu coração tem a ver com o encerramento. Essa é a primeira dimensão que a Páscoa traz. A Páscoa celebra e a Páscoa lembra um grande momento de encerramento. Eu não sei quantos já atinaram para isso, mas quando a primeira Páscoa foi celebrada aqui no texto que nós lemos, essa foi, irmãos, a última noite que o povo de Israel permaneceu no Egito. E eles ficaram lá por 400 anos. Vocês conseguem imaginar o que é isso? Eu me lembro de quando eu saí da casa em que eu morei com os meus pais. Eu nasci, fui amamentado, fui criado. E já depois de, não era tão velho, mas já era, tinha os 18, 19 anos, eu saí pela primeira vez da minha casa e fui sair para estudar. Tem gente que nasce, vive e às vezes morre na mesma casa que nasceu. Mas nós estamos falando aqui de um povo que ficou 400 anos no mesmo país, na mesma cidade e na mesma condição, escravizados. O que vocês acham que seria a noite que eles não dormiriam mais naquele local? Então, a Páscoa, ela tem esse sentimento de lembrar o povo judeu do encerramento de uma época, do encerramento de uma longa história de vida escravizada, de vida subjugada. E esse sentimento de que a Páscoa é um ponto final numa história que o povo não quer se lembrar mais, de que o povo, em tese, gostaria de não mais se repetir na vida deles. Esse é o sentimento que eu percebo que as pessoas que celebram a Páscoa hoje não têm. É o dia do fim. É o dia onde coisas que os nossos pais, que o governo que nos oprimia por 400 anos, hoje isso vai acabar. A partir desta noite, nós nem vamos dormir, porque à meia-noite o Senhor passará e nós sairemos dessa terra. Esse é o sentimento, irmãos, que precisa estar associado com a Páscoa. Veja na sua Bíblia, pelo menos três coisas aparecem aí que indicam essa ideia de encerramento. É o modo como a Páscoa era celebrada. No versículo 8, nós lemos que a Páscoa ela deveria ser comida, e ela deveria ser comida com pães, carne assada no fogo, com pães sem fermento, é uma indicação de que não haveria tempo para que ela fosse, o pão crescesse. Então, a ideia de comer pão sem fermento é um símbolo que depois Jesus irá associar com o fermento, com o pecado que leveda toda a massa. Mas na primeira Páscoa, ela tinha essa característica. O pão não precisa colocar fermento, porque ele vai ser assado, pronto, não terá tempo para crescer. Então, todos levavam esse pão. Diz ainda que todos deveriam comer na mesma hora. Esse é um ponto importante. Tá? Diz aí que naquela noite, todos deveriam comer o pão, matar o cordeiro no crepúsculo da noite. Então, tinha um momento exato. E também diz o versículo 11, olha só, é assim que vocês deverão comê-lo, já prontos para viajar. E prontos para viajar significa o quê? Ele explica aqui, com as sandálias nos pés e o cajado na mão. Quem tem crianças aqui sabe que preparar crianças cedo para sair para a escola às vezes é um desafio, não é mesmo? O menino tá, não sabe se ele já está acordado, esse é o primeiro ponto, né? Mas você pergunta, você está pronto? Ele diz, estou pronto, mas ele não está pronto, porque ele ainda precisa, né? Ele nem escovou o dente ainda, não comeu, né? Ainda não calçou o sapato, ele nem sabe onde está o sapato, então ele não está pronto. Quando Deus disse, naquela noite, vocês têm que estar prontos, meus irmãos. Eu não quero ninguém procurando sapato. Eu não quero ninguém correndo atrás de cereal para comer. Eu não quero ninguém correndo atrás de qualquer coisa que vai deixar. Tem que estar pronto. Tem que estar pronto. E isso mostra, então, esse momento, essa ideia de encerramento. E uma outra coisa que acho que nem todo mundo conseguiria fazer é o que diz o texto aqui, é para comer depressa. Vocês viram aí? Sublinha isso aí. Tem pessoas que, às vezes a gente almoça aqui, eu não vou entregar quem é que come mais rápido, né? Nós, pastores, a gente senta para comer, geralmente um conversa mais e a comida entra mais devagar, né? Mas tem uns que, antes da primeira colherada, ele já terminou o prato, né? Tem gente que come muito devagar. Você conhece gente assim? Você acabou de almoçar e ele ainda está ainda, né, mexendo com a comida no prato. Essa noite era uma noite que não era para brincar com comida. Não era uma noite para fingir que está comendo. Diz o texto, é para comer depressa. E qual é o motivo da pressa? Qual é o motivo de comer e de não deliciar, de não aproveitar aquele banquete? A Páscoa, irmãos, não era uma refeição de confraternização. A Páscoa era um banquete que celebrava um fim, celebrava um momento onde as coisas não seriam mais do jeito que elas haviam sido ao longo dos séculos. Portanto, comer prontos para viajar aponta para a prioridade não estar no ato de comer, mas sim no ato de deixar o Egito. Nos primeiros 3 meses de viagem, muitos hebreus até pensaram em voltar para estar próximo das panelas do Egito, mas a primeira Páscoa, ela traz esse sentimento de ponto final numa vida que não queremos mais viver. A Páscoa, então, é uma celebração que precisa nos lembrar e nos desafiar a estar prontos e apressados para deixar o nosso estilo de vida antigo. Tem muitos cristãos que têm pressa de celebrar a Páscoa, mas demoram demais para abandonar a vida de pecado. A Páscoa precisa lembrar-nos disso. É um momento de celebração, sim, mas é um momento que precisa nos ajudar a pensar nisso. Precisamos abandonar uma vida da qual Deus nos liberta por meio da morte do Cordeiro. Isso requer pressa. Se por nenhuma outra razão, porque nós não sabemos quanto tempo nós teremos. Se você tivesse uma criança lá no dia que o povo saiu do Egito, e como os pais gostam de apressar os filhos com razão para fazer algumas coisas, e o filho perguntar, mas por que da pressa? Por que da pressa? Olha, você teria 2 razões para dar para eles. Veja no versículo 12. Primeira razão é que o Senhor Deus vai passar hoje à noite, e ele vai passar para matar todos os primogênitos. Não sei se você já parou para pensar por que era necessário matar os primogênitos. Sim, eu sei que depois o primogênito aponta para Cristo, mas o que tem necessariamente com primogênito? Os judeus entendem isso, porque dali para frente isso se tornou importante. Mas os egípcios? Na cultura, irmãos, do mundo antigo, primogênito é sinônimo de vínculo com uma tradição, como uma herança. Matar primogênitos significa você romper com os laços que trariam e que manteriam uma tradição, uma herança vinda dos seus antepassados, dos seus pais para você. Então, simbolicamente, matar os primogênitos era uma maneira de Deus estar dizendo ainda mais que vocês devem romper com toda essa tradição. Vocês devem romper com tudo isso que vocês viveram e desfrutaram. Façam como Moisés.
que, tendo sido criado diante de todo aquele império, gozou e desfrutou de todas aquelas bonanças dentro do palácio, ele abriu mão de tudo para andar com o povo de Deus. E Deus também diz aí que ele vai, além de passar, ele vai executar juízo sobre todos os deuses do Egito. Então, se você escolher, não, eu não vou matar primogênito nenhum. Eu vou ficar aqui, eu não quero matar primogênito, eu quero manter essa herança. Bom, você não tem escolha, porque para os que ficarem, Deus irá executar juízo sobre os deuses do Egito. Então, aquilo que por acaso alguém valorizasse, iria ser também objeto da ira de Deus. Então, essa é uma percepção que eu gostaria que a igreja de Santo Amaro acrescentasse a uma excelente tradição que vocês já têm. Lembremos-nos disso. A Páscoa é um ponto final. E o que é que na sua vida precisa parar de acontecer? Quais são as práticas, quais são os costumes, quais são os vícios, quais são as tentações que já rondeiam a sua vida por tanto tempo e você tem dito que isso tem que parar, use a Páscoa para parar. Esse é o momento propício, porque é o momento também que na história do povo de Deus, o povo parou, o povo abandonou uma vida de 400 anos de servidão. Então, essa é uma dimensão importante da Páscoa, a dimensão de encerramento. Segundo lugar, há uma segunda dimensão, que é a dimensão de reconstrução. É isso mesmo. Essa é uma segunda dimensão que eu também não percebo sendo mencionada com frequência entre nós evangélicos. A Páscoa, ela é para ser vista dentro de uma dimensão maior de reconstrução. E ela é uma dimensão geralmente, e eu diria quase que inconscientemente esquecida, tanto pelos judeus como pelos católicos e também por nós. A Páscoa representou, irmãos, uma reestruturação e uma repaginação na vida completa do povo. E olha só, eu não sei se vocês já perceberam isso, mas veja no versículo 2, na Bíblia de vocês é dito que no dia em que eles iriam comemorar a Páscoa, Deus queria que fosse o primeiro mês do ano e o principal mês do ano. Sim, Rebel, e o que, é que tem a ver isso com o que o senhor está falando? O que tem a ver é que não era o primeiro mês do ano. Olha lá, vamos imaginar, no meio de março, e chega Deus, fala para o povo que, olha, esse mês agora vai ser o mês de janeiro. Ah, não é simples você mudar assim o calendário. Mas para o judeu, a Páscoa comemora e celebra uma reestruturação que causou muito transtorno e diferença na vida, no estilo de vida do povo que saiu do Egito. E não é só porque puxou o mês de janeiro para no meio de março, não é só isso não. Eu já falei na sala aqui de Bíblia, e eu falo agora para a igreja toda, não sei quantos sabem disso, mas no Egito, o calendário tinha 3 semanas apenas, e cada semana tinha 10 dias, não era de semana de 7 dias, não. Ah, de onde que eles tiraram isso? Bom, não sei, não é o caso de explicar isso agora. Mas o fato é que o povo viveu 400 anos dentro desse calendário, com 3 semanas, e cada semana tinha 10 dias. Então, imagine agora eles saindo de 400 anos nesse estilo e agora Deus dizendo que agora vai ser semana de 7 dias e tem um dia de descanso. Então, é por isso, irmãos, que eles tinham, óbvio, eles eram teimosos, né? De dura cerviz, mas eles viveram 400 anos vivendo num calendário de 10 dias e sem feriado, dia santo, nada disso. Como é que você rompe com isso de uma noite para outra? Então não é fácil. Você consegue mensurar o impacto que isso causou na vida deles? Eu não sei quantos sabem, mas o calendário que nós utilizamos hoje é chamado, né, que tem 365 dias e no ano bissexto 366, ele foi inventado pelo astrônomo Aloísio Lílius em 1582. E nessa época, o que utilizava era o calendário chamado calendário juliano. E o calendário gregoriano, e ele tem esse nome porque ele foi decretado como oficial pelo Papa Gregório XIII, e por causa disso é chamado calendário gregoriano. E ele veio, irmãos, para corrigir o que antes não estava correto na visão deles, que era regular o calendário com o movimento do sol apenas, para ajustar e coincidir com os equinócios e os solstícios e para estabelecer uma forma precisa para celebrar a Páscoa. Veja só, por isso que eu estou mencionando isso. O Papa Gregório tinha interesse nisso porque alguém botou na cabeça dele que não está certo, o dia da Páscoa não está certo por causa dos anos, nós não estamos contando os anos bissextos e daqui a pouco a Páscoa vai acontecer lá no mês de agosto. E ele, como não entendia de astronomia, então o que ele tem que fazer? Aí eles deram a ideia, vamos mudar isso. E isso, esse calendário, começou a valer, olha só, a data boa para você se lembrar, começou a valer em outubro, no dia 24 de outubro de 1582. Nesse dia, o Papa decretou, daqui para frente o calendário vai ser o calendário gregoriano. Óbvio, quem não era católico falou, isso é loucura. Os reformadores, por exemplo, já tinha acontecido a reforma aqui. Calvino já tinha morrido quando esse calendário foi mudado. Então, ele não falou nada sobre isso. Mas os primeiros países que adotaram o calendário gregoriano foi Portugal, Espanha e Itália. E depois, com o tempo, outros países foram adotando. Mas o ponto principal aqui é que no dia da alteração do calendário, para fazer o ajuste do calendário gregoriano, para substituir o juliano, precisou apagar 10 dias do calendário. O dia era o dia 4 e aí no outro dia já era o dia 15. E aí muitas pessoas na época protestaram porque o Papa apagou 10 dias da minha vida e porque eu não vou fazer, o que eu vou fazer com os 10 dias? E, gente, ninguém tirou 10 dias da vida de ninguém, até explicar que esses 10 dias é por causa do reajuste, da reestruturação, mas ele foi xingado, ele foi criticado, ele e o terrível astrônomo que deu a ideia para ele, mas o fato é, isso causou muita, muita confusão, muita consternação. E até hoje, por exemplo, o povo judeu não segue o calendário gregoriano. Vocês sabiam disso? O calendário judaico é diferente. O calendário gregoriano, ele é solar, baseado no movimento da Terra ao redor do Sol. E tem 12 meses. O calendário judaico, ele é uma combinação do movimento do Sol e também da Lua. Eles calculam a quantidade de dias no mês com base no Sol e a quantidade de meses no ano com base na Lua. O que isso tem a ver, Reverendo? Bom, tem a ver que no calendário judaico, a cada 19 anos, eles acrescentam um 13º mês para poder combinar e tirar aí o descompasso do ano bissexto. Então, eu estou vendo aqui na cabeça de vocês já está uma confusão de conseguir entender tudo isso. Agora, imagine, irmão, se isso fosse na sua vida. Na sua vida. Como é que muda um calendário desse? Um exemplo pequeno disso é quando nós tínhamos o chamado horário de verão. Lembra disso? todo mundo atrasava, aí quando voltava, todo mundo chegava uma hora adiantado. É uma confusão, apenas um ajuste de uma hora na vida das pessoas causam tudo isso. Mas de volta ao nosso texto, olha só. Deus queria que na Páscoa fosse inaugurado uma reestruturação daquilo, de um modo como a nossa vida seria. Então, devemos lembrar do sofrimento da morte de Cristo? Sim, devemos. Mas lembre-se também de que essas coisas fazem parte de uma dimensão muito maior. E a dimensão mais ampla do sofrimento de Cristo nos faz ver que a maior aflição não foram os pregos nas mãos e nem a coroa de espinho, mas foi a realidade da ira de Deus. E isso muda, isso tem que mudar o nosso estilo de vida. E essa é a razão porque Deus queria que a primeira Páscoa mexesse por completo no dia a dia do povo dele. Porque senão, só ia ser uma viagem, sair do Egito para passear no deserto. Não, Deus quer que eles saiam do Egito e quer que o Egito saia deles. E essa é a parte mais difícil, irmãos. Porque quem viveu 400 anos no Egito, demora para largar a mão do Egito. Devemos, sim, lembrar dos sofrimentos de Cristo, devemos lembrar no mês de abril, né? É a Páscoa, acontece em abril? Sim, acontece. Mas lembre-se de que essas coisas fazem parte de uma dimensão maior. E a dimensão maior da data da Páscoa era de ajudar a nos lembrar de que a nossa vida precisa ser, em alguma medida, reestruturada, balançada. Em terceiro e último lugar, a terceira dimensão que a Páscoa nos apresenta é a dimensão da esperança. Essa é uma dimensão que é mais comum e nós vemos isso no link, na associação que Jesus faz entre a Páscoa e a Santa Ceia. São coisas distintas, mas Jesus, na Páscoa, juntou as duas coisas. Vocês devem se lembrar que quando Jesus chama os seus discípulos, ele chama-os e pede que eles preparem a Páscoa. Ele não fala para preparar a ceia. E durante a celebração da Páscoa é que Jesus começa a fazer alguns comentários instituindo o que nós conhecemos hoje como a Santa Ceia. Agora pense comigo, irmão, se o Cordeiro Pascal, que já estava lá, assado, pronto para comer, se é ele que representa o corpo de Cristo, por que é que Cristo tomou um pedaço de pão e disse que este é o meu corpo? Não seria mais natural ele pegar um pedaço do Cordeiro e falar que este é o meu corpo? Porque, na verdade, é o Cordeiro que representa o corpo de Cristo que foi morto. O sangue foi derramado e é por causa dele que nós somos libertos da ira de Deus que passa do Egito e passa também sobre nós. Por que Jesus não pegou um pedaço de carne do Cordeiro que já estava lá? Não teria nenhuma dificuldade. E ele já estava, inclusive, comendo o Cordeiro. Preste muita atenção no que eu vou dizer. O cordeiro comido na celebração pascal apontava para aquele que foi morto por causa da ira de Deus, aquele que foi feito maldição por nossa causa. E esse corpo levou sobre si a punição da ira de Deus pelos nossos pecados. Não é esse corpo que nós queremos para nós. E Jesus, sabiamente, durante os seus dias aqui na terra, começou a falar que ele era o pão da vida. E começou a falar que o pão que ele dava é que nos alimenta para a vida eterna. Ele diz, por exemplo, em João capítulo 6, versículo 48, o seguinte, olha só, eu sou o pão da vida. Os pais de vocês comeram o maná no deserto e morreram. E este é o pão que desce do céu, para que todo o que dele comer não pereça. Eu sou, disse Jesus, o pão vivo que desce do céu. Se alguém comer desse pão, viverá eternamente. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Aqui Jesus faz uma distinção muito importante. O cordeiro ali na Páscoa representa um corpo que é entregue por causa dos nossos pecados. O pão que nos alimenta para a vida eterna é o próprio Senhor Jesus Cristo. Ou seja, o cordeiro pascal, irmãos, representa o corpo de Cristo que foi entregue para que nós tivéssemos vida. E o pão é aquele que nos alimenta para uma nova vida. E esta é a dimensão da Páscoa que nos traz esperança. É isso, por exemplo, que faz uma grande diferença, porque ressurreição por ressurreição, muita gente ressuscitou. Por Jesus e para as outras pessoas. Paulo ressuscitou pessoas. Eliseu ressuscitou pessoas até morto. Lá no livro de Reis fala que uma pessoa caiu e bateu lá no dia do sepultamento de Eliseu, encostou no pé dele e a pessoa ressuscitou. Só por ter encostado no pé de Eliseu. Portanto, ressurreição por ressurreição, ressurreição não é a coisa mais importante. A ressurreição que Cristo nos traz, essa é distintiva. Nós não queremos ressurreição de Lázaro, que ressuscita, vive mais alguns anos, depois morre. Não. Já que vai ressuscitar, tem que ser uma ressurreição para sempre. E essa vida que nós, quando celebramos na Páscoa, queremos é a ressurreição para um corpo que se alimenta do pão que desce dos céus. E essa é a dimensão, então, que a Páscoa nos traz, a terceira dimensão. A Páscoa, ela foi vinculada à Santa Ceia. E ali Jesus nos disse que os nossos pais comeram do maná, que veio também da parte de Deus, mas não viveram para sempre. Mas nós, irmãos, podemos e devemos nos alimentar de Cristo, que é o alimento que nos faz viver eternamente. Três conclusões, então, que eu queria deixar com vocês. Primeira delas, a nossa Páscoa hoje precisa nos lembrar e nos ajudar a encerrar e abandonar o que já deveríamos ter encerrado há muito tempo. Isso é uma coisa boa de você se lembrar. Se você está ensaiando parar de fazer algumas coisas há muito tempo, olha, aí o momento apropriado é esse. Peça forças a Deus, peça que o seu espírito, peça que o seu sangue precioso te ajude a colocar um fim em coisas que já deveriam ter encerrado em sua vida. Porque a Páscoa, ela celebra um encerramento de uma vida que por muito tempo subjugou a nossa espiritualidade, a nossa vida com Deus. Segunda conclusão, a nossa Páscoa hoje precisa nos lembrar e nos ajudar a reestruturar o calendário de nossa vida com Deus. Para muitos de nós, às vezes, nós não temos tempo, às vezes, para fazer tudo o que nós gostaríamos para que vivêssemos uma vida abundante, uma vida frutífera em Cristo. Não tenho tempo, reverendo, não tenho tempo. Essa é a palavra, o resumo. Não tenho tempo. Para que o povo, então, não tivesse essa desculpa, lá em Êxodo, Deus mudou o calendário drasticamente. Use a Páscoa também para dar uma mexida no seu calendário. Tem que ter tempo, irmãos, tem que ter tempo. É uma questão de prioridade, é uma questão de você otimizar algumas coisas, mas precisamos ter tempo para aquilo que é mais importante. E a Páscoa, ela deve nos ajudar a lembrar disso. Eu preciso reestruturar
a minha vida, para que eu tenha mais tempo para Deus, para que eu tenha mais tempo para aquilo que é mais importante. Em terceiro lugar, terceira conclusão, a nossa Páscoa hoje precisa nos lembrar e nos ajudar a fortalecer a nossa verdadeira esperança. Não estamos aqui remediando aquilo que é inevitável. Precisamos saber como nos alimentar da verdadeira esperança. Para que isso aconteça, você precisa conhecer a palavra, você precisa obedecer àquele que fala por meio da palavra, a fim de que você então possa ter a vida que ele prometeu. E isso é uma esperança. Por que que é uma esperança? Porque nós vemos pessoas indo e vindo, pessoas nascendo e pessoas morrendo. E a morte vira e mexe, ela ronda as nossas vidas, a vida daqueles que amamos. E em momentos assim, a esperança genuína é aquilo que nos garante a paz. E é isso que a Páscoa celebra, uma esperança genuína. Uma esperança de não apenas ressuscitar, mas de viver para sempre. Que Deus abençoe a nossa igreja, no sentido de mexermos nessas três coisas, nessas três novas dimensões. Vamos orar? Senhor, graças te damos pela tua palavra e o modo como ela reestrutura a nossa vida. Ajuda-nos, ó Deus. Somos, por natureza, inclinados a fazer sempre a mesma coisa. Permita que, em dias como esses que estamos vivendo, de celebração da crucificação, da morte e da ressurreição do teu Filho Jesus, possamos, ó Deus, atinar, voltar a pensar de maneira mais detida nessas coisas. Pedimos isso em nome dele mesmo. Em nome de Jesus. Amém.